Existe censura nas redes sociais? Um HD pode melar a campanha de Joe Biden?
Você está no 200 Segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia.
Pois é, parece coisa de maluco fumado, coisa de conspiracionista de chapéu de alumínio, mas Twitter e Facebook não estão permitindo a circulação de informações desse caso. Imagine então se vai dar no Jornal Nacional, né? Pois bem, o New York Post, que é por sinal uma das nossas fontes constantes, vamos dizer assim, não o New York Times, tá? New York Post. Ele teve acesso ao conteúdo do HD de um MacBook que pertencia basicamente a Hunter Biden. Ou no mínimo, se não o MacBook, o HD sim pertencia a ele. Ainda não está tudo aberto publicamente pelo New York Post, e certamente quando a gente publicar esse episódio em seguida vai aparecer mais coisa. Aliás, de relance, já vi que apareceu coisa de China e Rússia também. Então pode apostar, vai ter mais coisa por aí. Mas três coisas chamaram muita atenção da gente nesse vazamento. Vamos lembrar, o Hunter Biden fazia parte do board da Burisma, que era a maior empresa de óleo e gás da Ucrânia, ganhando $50 mil por mês, né? Sem precisar visitar sequer a empresa e sem saber nada sobre óleo e gás, lembra, né? Quem não se lembra ou não conhece a história, tem a bolinha da semana 8, chama Ucrânia Bullshit. Volta lá e ouve, vale a pena. Além do Hunter, teoricamente, não estar fazendo nada errado, sendo do board da empresa, ele também não usou a influência do papai dele, o vice de Obama, da época que era Joe Biden. Essa história levou àquele processo ridículo de impeachment do Trump, que foi basicamente como uma forma de inversão de narrativa. Já falamos disso aqui também. Finalmente, o Joe Biden sempre jurou de pé junto, publicamente, que essa história do filho dele trabalhar com a Burisma não tinha nada de conflito de interesses, até porque ele nem conheceu os caras da Burisma, né? Ele dizia. Pois é, então, se ele nem conhecia nada, o Hunter não usou o Biden para angariar, vamos dizer assim, influência nos seus negócios, ok? Muito bem, então vamos lá, os três pontos que parecem ter mais destaque do conteúdo liberado desse HD até o momento. Um e-mail de maio de 2014, em que o executivo número 3 da Burisma pergunta para o Hunter Biden: como você vai poder usar sua influência a favor da companhia? Opa, peraí, o Hunter Biden não tem influência nenhuma, ele é um baita de um loser. A única coisa, o único capital que o Hunter Biden tem é o papai dele, certo? Ponto final. 2. No HD do MacBook encontra-se também um e-mail de 17 de abril de 2015, exatamente um ano antes do Joe Biden fazer a sua visita, a famosa visita à Ucrânia. E, de novo, vale a pena lá procurar o Ucrânia Bullshit, episódio 8, para exigir do governo ucraniano que chutasse a bunda do procurador-geral do país que ameaçava processar o filhote dele, Hunter Biden. No e-mail, essa pessoa da Burisma também fala: caro Hunter, obrigado pela oportunidade de ir a DC, né, para Washington, e de encontrar o seu pai. Passamos tempo juntos, realmente foi uma honra e prazer. Ué, mas o Biden sempre falou que nunca conheceu ninguém da Burisma, não sabia de porra nenhuma. E esse encontro, então, não vai contar? E o terceiro, né, ponto aí que chama a atenção do que vazou até agora, será que esse HD ou se esse MacBook era do Hunter Biden mesmo? Bom, aparentemente sim, porque tem um vídeo dele e de uma mulher desconhecida fazendo sexo e o Hunter Biden consumindo crack. Portanto, me parece bem real. Ok, só aqui já era para parar tudo. A imprensa ir para cima, perguntar que história é essa, que diabo é isso, e a influência, babá, certo? Pois é, mas claro que não. Mas como esse note apareceu? Bom, ele apareceu em uma oficina de conserto de computadores lá em Delaware, a terra dos Biden, né? Como se tivesse sido solicitado uma manutenção porque havia uma avaria por água. Segundo o dono do local, lá da oficininha, o note ficou lá e ninguém nunca mais foi buscar. O problema é que, aparentemente, esse note não devia estar lá. Já se falou em FBI, já se falou em whistleblower, já se falou em Rudolph Giuliani, já se falou em tudo. E aí as coisas saem totalmente fora do prumo. E eu não vou esticar, até que a gente tenha mais dados a respeito. Tá? A gente não gosta, né, de entrar nesse tipo de coisa por aqui, prefere sempre mais fontes, fontes fidedignas, tá? O que pode ser é que algum denunciante anônimo colocou essa máquina por lá porque sabia que o conteúdo ia vazar, mas tudo suposição ainda, tá? Essa é só a primeira parte da história. O gado democrata vai dizer que é mentira e o Joe Biden é bonzinho, isso nunca seria possível. Mas vamos lembrar, quem colocou essa história na rua foi um jornal de grande circulação, certo? O New York Post, não foi o Saindo da Bolha. Eles colocaram na versão impressa e digital e, óbvio, essa história correu mais rápido que rastilho de pólvora nas redes sociais. Só que não foi mais longe, e aqui eu explico o nome do episódio, porque Facebook e Twitter estão abertamente, publicamente censurando essa história. Segundo o Facebook, essa matéria foi conseguida por meios ilegais e não pode ser divulgada. Ah, tá. Eu quase não tem disso no Facebook nem no Twitter. Na verdade, eles não dizem que eles estão censurando, tá? Eles falam que eles estão reduzindo a circulação da história, tá? Bem diferente. Portanto, se a gente anunciasse lá no Facebook o nome que esse episódio deveria ter, para vocês ouvirem aqui no podcast, não só ela ia ter a circulação reduzida, como certamente o nosso perfil lá, que já tem tomado muita porrada da plataforma, ia ser ainda mais censurado. Não, vamos dizer assim, ia ter o conteúdo cada vez com circulação mais reduzida, claro, capite, né? Procurado o Twitter, que também está abafando o caso, diz que não está censurando a matéria pelos dados terem sido obtidos por meios legais. Até porque, senão, metade do Twitter ia sumir, certo? Mas porque eles quiserem, pronto, tá? Foda-se. Mais tarde, o Jack Dorsey voltou, meio que pediu desculpa, isso não é jeito de dizer tal, e o Twitter acabou se alinhando com o mesmo argumento do Facebook em relação à forma de obtenção do material. Então é isso, amigucho, a gente chegou lá. Cada vez que eu vejo alguém falar, você viu o documentário Netflix, O Dilema das Redes? Eu tenho vontade de dar cambalhota pra trás de ódio, porque isso é básico, a gente já tá falando disso aqui há tanto tempo no podcast que a gente nem tá falando mais, né? Não só o que tá no documentário, mas evidente a censura, em outras palavras, não há, que as redes sociais estão aplicando pro conteúdo de direito em geral. Mas é porque vocês são maus, vocês podem ser censurados. A esquerda vozinha. E tem gente que acredita nesse tipo de coisa, tá? São os otários do mundo, né, gente? Isso é gado, né? Eles juram que estão do lado do bem e as redes fazem isso porque essas redes também estão do lado do bem. Não tem nenhum benefício comercial com isso, né? Ó, tô piscando aqui. Essa turma das redes se pela de medo de ser regulada, ou pior, que alguma alma justa algum dia põe esses caras no pau por estarem fazendo curadoria de conteúdo. Isso é ilegal. Ou eles são plataforma, ou eles são editores. Não tem três opções. Quem faz curadoria é editor, logo não pode se valer dos benefícios da seção 230 lá do Computer Decency Act, que protege essa turma aí de ser processada. Por exemplo, o New York Post pode processar o Facebook e Twitter por essa censura? Pode, mas não vai adiantar nada. O argumento que eles têm é que, mas é que é uma empresa privada, eles podem fazer o que quiser. Ok, argumento válido. Mas então eles não são plataformas e eles são editores, então não podem ser protegidos pela seção 230. Simples assim. O maior sinal de que tudo isso tende a ser verdade, ao menos aqui pra gente, é que não tem nenhuma matéria rechaçando esses dados vazados na imprensa oficial do Partido Democrata, vulgo toda a imprensa americana. Não existe um vídeo de debunk publicado nas TVs ou até nos canais pró-democrata. Tudo que tem é supressão. Não se fala nada a respeito. Quem discorda, gente, apresenta no mínimo teses e não tenta calar a boca de quem tá com a fala. Já era, amiguchos. Agora só alguém, desculpe o mau jeito, alguém com uma piroca gigantesca vai conseguir parar as big techs mudando a seção 230. É o único jeito. O Trump não fez isso por 4 anos e a gente tá vendo, aliás, ele tá vendo também agora, essa inação recai sobre ele mesmo e muitos dos congressistas republicanos que foram bem bunda moles junto. Eu quase digo que isso é bem feito, mas é que não dá, né? Não dá mesmo. Alguém tem que parar isso e certamente do outro lado da mesa não vai ter ninguém que queira isso. Afinal, todo mundo sabe que o Vale do Silício faz o que pode para colocar os democratas de volta no poder. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais notícias e coisas diferentes, entra lá no nosso canal do Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Ou então entra lá no site www.saindabolha.com.br e clica no botão Follow This Podcast. Um abraço.
200 segundos.